Educação e Música. Está de volta Educação e Música, ao Pensar Educação, Pensar o Brasil. Boa noite, Tarcísio.
Boa noite, Yolanda Assunção. Que saudade!
Saudade!
Estamos aqui fechando o mês de outubro e de volta com a sessão Educação e Música. Eu estou precisando saber, inclusive, Yolanda, em pleno ar, quanto é que está o jogo do Cruzeiro.
Olha, não faço a menor ideia.
Então o Cruzeiro está ganhando.
Talvez, não sei.
Então o Cruzeiro está ganhando. Estava ganhando, estava 1-0. Olha só, pessoal, boa noite para você que está aí do outro lado do rádio, aqui em BH, na Grande BH, em Ouro Preto, Mariana, em outros estados desse nosso queridíssimo país e, quem sabe, em outros países desse mundo conturbado em que estamos vivendo. Hoje, então, Educação e Música, dando sequência à nossa série de instrumentos musicais. Quem acompanhou, lembra que em agosto nós conversamos sobre a viola caipira, coisas lindas, maravilhosas. Em setembro, comecinho de outubro, na verdade, nós falamos do acordeon. E hoje, 30 de outubro, para fechar o mês de outubro, vamos falar de um instrumento maravilhoso, que é o saxofone. Saxofone. Vão aparecer aqui grandes saxofonistas do Brasil e, se der tempo, também de outros países. E em novembro, completamos a série de instrumentos musicais com o violão. Direto ao assunto, porque estamos já com 9h34. E a primeira pergunta é: por que o saxofone tem este nome, saxofone? Sabe, Yolanda, por quê?
Não faço. Tá igual o resultado do jogo do Cruzeiro, não faço a menor ideia.
Pois é, mas alguma dedução assim? Alguma ideia?
Não.
É porque quem inventou o saxofone, ele foi mesmo inventado, não existia nada que o precedesse, como o acordeon, por exemplo, teve lá na China, eu falei aqui na vez passada, né? O saxofone foi deliberadamente inventado. E o nome do inventor? Antoine Joseph Sax. Conhecido também como Adolf Sax. E é daí que vem o nome saxofone. É a palavra fone, quer dizer som. Então, seria o som do sax, do Adolf Sax, que é um belga, que, aliás, tem aniversário daqui a uns dias. Ele nasceu no dia 6 de novembro, pertinho de Luciano, né? Luciano nasceu dia 3, só que com muito tempo de distância, senão ele me bate depois. Ele nasceu no dia 6 de novembro de 1814. E ele criou o sax aí por volta de 1840, 41, quando ele tinha 26 anos de idade. Ele é de uma cidade chamada Dinan, na Bélgica, e com 20 e poucos anos foi para Paris. Ele, que era filho de um fabricante de instrumentos musicais e considerado o próprio Adolf Sax, né, como um dos maiores luthiers, são as pessoas que fabricam instrumentos de corda, né, um dos maiores luthiers da história. E ele, então, a partir do clarinete, ele queria melhorar o som do clarinete, trocou lá uma palheta e tal, e acabou criando o saxofone. Bem, depois eu falo mais da história, porque nós vamos ouvir uma música de um dos maiores compositores do nosso país para estrear aqui a nossa sessão dedicada ao saxofone. Eu estou falando de Pixinguinha e eu escolhi, evidentemente, aquela música que é um outro hino nacional brasileiro. Estou falando de Carinhoso, que foi composta por Pixinguinha em 1917. Pixinguinha, cujo nome verdadeiro é Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. Então, há exatos 100 anos, ele compôs a música. Pouca gente sabe que a letra não é do Pixinguinha. A letra é de Carlos Alberto Fonseca Braga, conhecido como Braguinha, se quiserem também conhecido como João de Barro. E a letra só foi escrita 20 anos depois, em 1937. Aliás, o Pixinguinha foi até criticado pela música Carinhoso, porque achava que havia muita influência do jazz americano. Nós vamos ouvir Carinhoso com um dos maiores saxofonistas da história do Brasil, que é Paulo Moura, junto com Os Batutas. O nome do conjunto do Pixinguinha lá atrás eram Os Oito Batutas. Não eram esses, é claro, mas também recriando o grupo, não é? Paulo Moura e Os Batutas gravaram em 1999 esta maravilhosa música que vamos ouvir aí. Infelizmente, Paulo Moura já não está entre nós, morreu em 2010. Com vocês, então, de Pixinguinha, Carinhoso. É, então aí curtindo um trecho, não é? De Paulo Moura interpretando Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro. O Pixinguinha, aliás, foi com os Oito Batutas para Paris em 1922 e foi lá que ele conheceu o saxofone e se encantou pelo instrumento, trouxe um, aliás, ele ganhou um de presente lá, feito para ele, acabou ficando mais tempo do que o previsto em Paris, né? Muito ruim. E ele depois, então, traz e incorpora o saxofone. Foi um dos maiores saxofonistas do nosso país. Também o grande Pixinguinha, que morreu em 1973, em pleno carnaval, né? Ele que nasceu em 1897, portanto, estaria este ano, né? Podemos celebrar os 120 anos de Pixinguinha e morreu em 1973 aos 76 anos de idade. Logo na sequência, Yolanda, vamos emendar com outra que é também de um grande saxofonista, que muita gente, eu vou dizer o nome verdadeiro dele, muita gente não vai se lembrar, que é Severino Rangel de Carvalho. Ele ficou mais conhecido porque ele era da dupla Jararaca e Ratinho. Ele era o Ratinho. Ele ficou mais conhecido como humorista do que como um saxofonista. Mas nós vamos ouvir uma música dele muito famosa na interpretação de um saxofonista vivíssimo, um dos maiores do Brasil hoje, que é Nailor Proveta. Tive o prazer de assisti-lo há menos de um mês aqui em Belo Horizonte. E ele vai interpretar pra gente, então, do Ratinho, do Severino Rangel de Carvalho, Saxofone Por Que Choras. Olha que coisa linda. Hoje está sendo só um trechinho de cada música. Procurem aí Nailor Proveta, um CD maravilhoso chamado Brasileiro Saxofone. Ele interpreta músicas de grandes saxofonistas como Pixinguinha, Cachimbinho, um outro, Luiz Americano, o próprio Ratinho, que são grandes saxofonistas brasileiros. Eu estou aqui com uma lista maravilhosa, Zé Bodega, né? Daqui a pouquinho vamos ouvir Vitor Assis Brasil, que é um outro, né? Falando um pouco mais do sax, o Adolf Sax viveu quase 80 anos e morreu na pobreza, na miséria, depois de ter tentado. Ele que criou os sete, né, tipos de sax conhecidos, e depois desses outros foram sendo reinventados, digamos assim, né? Mas o quarteto clássico de saxofones é o saxofone alto, o saxofone tenor, o barítono e o soprano. Todos estes vieram de Adolf Sax e sempre tocados em clave de sol. O sax, todo mundo sabe, ele é feito de um metal, que é um latão, né? E é um tubo cônico com 26 orifícios. Agora, o interessante é a gente perceber como que foi no jazz que o saxofone encontrou o seu lugar, né? O jazz não seria o que é, né? Podemos dizer assim, né? Sem o sax, né? O sax abriu um mundo de possibilidades para o jazz. E entre os grandes saxofonistas de jazz nos Estados Unidos, nós temos Lester Young, Charlie Parker e Coleman Hawkins. Também Cannonball Adderley, Ornette Coleman, Stan Getz, Johnny Rodgers, Gary Mulligan, Sonny Rollins. Esse é fantástico, maravilhoso, né? E tantos outros. Agora, não dá para não citar Joe Coltrane, que é também maravilhoso. Hoje só vou conseguir tocar aqui, se der tempo, uma do Charlie Parker, mais ao final. Porque agora nós vamos ouvir um dos maiores saxofonistas brasileiros, que também tive o prazer de ouvir aqui e ganhei recentemente um CD autografado dele. Tá aqui, ó, pra Tatá, tudo de bom, abração. Léo Gandelman, que beleza! E dele nós vamos ouvir uma música maravilhosa de Cartola, que é As Rosas Não Falam, que é simplesmente maravilhosa, na interpretação de Léo Gandelman. Não é lindo? Não é maravilhoso? Hein? Léo Gandelman interpretando As Rosas Não Falam, do grande Cartola. É por isso que tem uma frase linda, que eu preciso procurar a autoria, que diz assim: depois de ouvir Léo Gandelman, ouvir Charlie Parker, ouvir Mauro Senise, que vamos ouvir daqui a pouquinho, Nailor Proveta, Pixinguinha, Cachimbinho, todos esses saxofonistas, nós sentiremos uma verdade irrefutável: a de que o mundo é um lugar melhor graças ao som do saxofone. Então, nós vamos fazer direto aqui, sem intervalo, porque o nosso tempo está... Depois de ter ouvido aí o Léo Gandelman, que está também tá aí circulando pelo Brasil, nós vamos ouvir agora uma música de um grande mineiro que aniversariou essa semana, o grande Milton Nascimento, que fez 75 anos, salvo engano, dia 25 ou dia 26, por aí, e me dá uma dor no coração de falar sobre essa pessoa, que é o Vitor Assis Brasil. Ele é um exímio saxofonista e, infelizmente, morreu com apenas 36 anos de idade. Foi um gênio do saxofone e tocou durante apenas 20 anos, dos 17 aos 36 anos de idade. E ele gravou esta música de Milton Nascimento, Travessia, que nós vamos ouvir um pequeno trecho também, né, Yolanda? Hoje tudo é pequeno trecho. Mas vocês podem procurar todas essas músicas que eu estou colocando para vocês no YouTube, que estão todas disponíveis. E os CDs estão aí, Diogo já fotografou aqui. E também no Facebook eu coloquei um link com a história do saxofone para você se aprofundar mais. Vitor Assis Brasil. Essa interpretação de Vitor Assis Brasil é de 1968, logo depois que Milton Nascimento compôs Travessia. É um lamento que Vitor Assis Brasil tenha morrido com apenas 36 anos de idade. Ele que tinha sido aluno de Paulo Moura, que tocou Carinhoso aqui logo no começo. E a nossa lista de grandes saxofonistas do Brasil, eu já citei o Pixinguinha, já citei Luiz Americano, tem o Ratinho, Zé Bodega, Cachimbinho, Paulo Moura, Vitor Assis Brasil, Nailor Proveta e um grande nome que infelizmente também morreu ano passado, muito novo, aos 53 anos, que é Vinícius Dorim. Grande, grande nome. Tem também Carlos Malta, Marcelo Martins, aqui de Minas, Nivaldo Ornelas. E estou aqui com o CD, não vai dar para passar, mas o grande, querido Chico Amaral, grande saxofonista aqui de Belo Horizonte. Emendando direto com uma oração agora. Uma oração de Gilberto Gil, interpretada por um outro lindo saxofonista, que também tive o prazer de ouvir ano passado, junto com Edu Lobo aqui em Belo Horizonte, que é Mauro Senise. Vamos ouvir um trecho desta oração, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Thank you. coisa sublime. Se eu quiser falar com Deus, Gilberto Gil, interpretada por Mauro Senise, no CD que tem um nome que já é uma poesia, Amor até o Fim. Estamos chegando ao fim. Eu tinha preparado também, vou pedir para a Yolanda colocar baixinho o Charlie Parker ao fundo, porque eu prometi. Eu tinha preparado também uma canção linda, maravilhosa, de Vangelis, do filme Blade Runner. Procurem aí, ouçam Love Them. É logo a primeira música da trilha sonora de Blade Runner, um dos filmes mais importantes da história do cinema, de 1982, e está saindo agora Blade Runner 2049. Ainda não assisti, mas dizem que é ótimo. E tinha preparado uma outra música, trilha sonora de um filmaço chamado A Missão. O filme, a música é Gabriel Oboé, que eu toco e sempre me emociona, que é maravilhosa. Procure no YouTube com um quarteto de mulheres saxofonistas chamado Mariti Saxis. É lindo, maravilhoso. Bem, fiquei devendo um monte de coisa. Vocês procurem, né, aí para vocês curtirem. E repito para encerrar esta frase linda, maravilhosa. Ao ouvir tudo isso que vem do sax, sentiremos uma verdade irrefutável, a de que o mundo é um lugar melhor graças ao som do saxofone. Eu não tive coragem de cumprir a promessa que era tocar ao vivo aqui, porque diante desses monstros sagrados seria horrível eu tocar aqui. Mas desejo que vocês tenham curtido e possam gostar ainda mais e curtir ainda mais o saxofone. Mês que vem é sobre o violão. Charlie Parker ao fundo. Beijo para vocês.